no ar. Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora meio-dia e 31 minutos. Céu parcialmente nublado. A temperatura é de 24 graus aqui no campus Pampulha da UFMG. Eu sou o Vinícius Luiz. Está no ar o Jornal UFMG desta terça-feira, dia 5 de janeiro de 2015. Perdão, de 2016. Atenção, você pode estar escrevendo errado. O acordo ortográfico da língua portuguesa já está em vigor, com grandes mudanças nas regras. Mariana, 2 meses. Como está a situação dos desabrigados de Bento Rodrigues, distrito destruído pela lama da mineradora Samarco? 2015, o ano do 7-1, mas dessa vez para o Brasil. Onda ruim do futebol masculino em 2014 não afetou outras modalidades que brilharam no ano passado. Essa é a retrospectiva do ano de 2015. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG. Hoje, dia 5 de janeiro, completam 2 meses do desastre em Mariana. O rompimento da barragem de Fundão deixou 17 mortos e 2 desaparecidos e centenas de desabrigados que ainda hoje moram em casas alugadas pela mineradora Samarco. Apesar de as negociações em relação ao auxílio financeiro terem avançado neste tempo, os desabrigados ainda têm muitas incertezas e medos para o futuro. As informações com Patrícia Brandão.
389 famílias atingidas pelo rompimento da barragem de Fundão já começaram 2016 recebendo um auxílio financeiro definido pela mineradora Samarco, responsável pela barragem. Por meio de um cartão, as famílias recebem um salário mínimo, mais 20% por dependente, além de uma cesta básica no valor de R$ 338. A iniciativa é parte de um processo de negociação com o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e a Comissão dos Atingidos, que foi formalizado nas vésperas do Natal. No entanto, para o MAB, Movimento de Atingidos por Barragens, este valor está longe do ideal. Para Joseli Andreoli, coordenador nacional do MAB, o justo seria um salário mínimo por pessoa e não por família, como oferecido pela Samarco.
O ideal era um salário mínimo por pessoa. Essa é a nossa reivindicação. Até porque essa é a realidade do custo de vida em Mariana. Diz que as famílias perderam tudo. Tinham fruteira, tinha horta, tinha uma série de questões que barateava o custo. Mesmo assim, a renda em Mariana é mais de um salário mínimo por pessoa. Então, provavelmente vamos ter vários problemas aqui para frente, porque com esse valor, ele é um valor insuficiente à manutenção da vida das famílias.
A Samarco informou que o valor foi definido com base em estudo socioeconômico realizado pela própria empresa em 2013 e que pode ser reajustado. No caso da cesta básica, a referência foi o valor estimado pelo DIEESE, Departamento Intersindical de Estudos e Estatísticas. Na reunião entre a Samarco e o Ministério Público, também foi decidido que, ao longo deste mês, cada família que perdeu membros pelo desastre vai receber R$ 100 mil como uma antecipação por indenização. Para aqueles que perderam suas casas, vão ser disponibilizados R$ 20 mil, sendo que metade desse valor vai ser descontada quando definido o valor da indenização pela Justiça. A previsão de pagamento é até o dia 31 desse mês. O coordenador nacional do MAB, Joseli Andreoli, critica a falta de participação de alguns públicos que deixam os atingidos sob responsabilidade da mineradora Samarco.
O governo federal e estadual ter coragem de intervir no processo e separar o causador do problema dos atingidos, para ter, de fato, uma justiça no processo de recuperação da vida dessas famílias. Porque a gente sabe que a empresa privada, a lógica dela é ter lucro, ganhar dinheiro, e não será essa a primeira empresa do Brasil a tratar bem aos direitos dos atingidos. Provavelmente vai tentar reduzir custo e essa redução vira depois violação de direitos humanos dos atingidos.
No entanto, independente de ajuda financeira, há impactos severos para os atingidos pela Samarco. A Rede Nacional de Médicos Populares tem dedicado os últimos 2 meses a entrevistar os desabrigados de Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo e Barra Longa. Em seu diagnóstico, além de possíveis problemas de saúde devido à perda na qualidade da água, como desenvolvimento de doenças como hepatite e diarreias, há um grave impacto à saúde mental das vítimas da tragédia. É o que relata a médica da rede, Diana Elias Rodrigues.
Muitos atingidos com insônia, a gente vê ansiedade, sintomas depressivos, dificuldade de concentração, muita agitação na realização das atividades. Os depressivos, eles já seriam um humor triste, uma perda de sentido aí da vida, desânimo para a realização das atividades.
99% das famílias impactadas passaram o Natal em casas alugadas ou familiares, sendo que apenas 4 grupos familiares ainda estão em hotéis, por escolha própria. No entanto, o padre da Arquidiocese de Mariana, Geraldo Martins, que acompanhou todo o processo, acredita que 2016 está longe de ser um ano tranquilo para centenas de pessoas afetadas.
Então a gente sentiu de fato que ir para a casa agora, por um lado, aliviou um pouco, porque saiu do hotel onde eles se sentiam confinados. Agora, vem ainda, a leitura que eu faço é essa, que há muita preocupação e insegurança em relação ao futuro. Se traduz exatamente na reconstrução tanto de Bento Rodrigues quanto de Paracatu de Baixo. Ainda há muitas incertezas, até porque não se começou a dialogar exatamente sobre isso. Penso que agora esse seja o ponto que mais, digamos, gera insegurança, porque até quando ficarão nas casas? Por quanto tempo? Quando é que eles vão retomar a sua rotina de vida, seu trabalho e tudo isso? Essas preocupações, no meu entender, é que agora passam pela cabeça dos atingidos.
Com produção de Caio Santos, repórter Patrícia Brandão.
Acentuar a palavra ideia. Usar o termo adjetivo no adjetivo tranquilo. Usar o trema no adjetivo tranquilo e esquecer o hífen na palavra micro-ondas são considerados erros gramaticais, segundo o acordo ortográfico, que passou a ser obrigatório no Brasil neste ano. A reforma já tinha sido aprovada lá em 2009 e depois de ter sido adiada em 2013, passou a valer agora, no início de 2016. As informações com a repórter Paula Dornelas.
Concurseiros e candidatos de exames como o Enem devem ficar atentos às regras do acordo ortográfico, que passou a ser obrigatório no dia 1º de janeiro. A reforma foi aprovada em 2009, mas foi dado prazo de 6 anos de transição, em que tanto a ortografia antiga quanto a nova poderiam ser usadas. A partir desse ano, entretanto, pontos podem ser descontados caso o acordo ortográfico não seja seguido. As mudanças foram feitas com o objetivo de padronizar a língua portuguesa falada em 8 países ao redor do mundo. O Brasil é a terceira nação a adotar o acordo, que já está em vigor em Portugal e Cabo Verde. As novas regras modificam 0,8% das palavras da língua portuguesa. Entre as principais mudanças está a extinção do trema e alterações na acentuação de algumas palavras. É o que aponta o professor de língua portuguesa da Faculdade de Educação da UFMG, Luiz Carlos Rocha.
As principais mudanças são questão do trema. Antes desse acordo, usava-se o trema em certas palavras, como tranquilidade, sequência, e agora o trema foi completamente abolido. Outra mudança foi, por exemplo, com relação a palavras, tem o ditongo el, ei, por exemplo, a palavra assembleia, era acentuada, agora não é mais. Somente quando a palavra termina, está na última sílaba, com el, com oi, é que ela é acentuada, como, por exemplo, coronel. Houve algumas modificações mais pontuais, palavras que se escrevem com 2 vogais seguidas, por exemplo, voo, não é mais acentuada, e uma outra coisinha mais.
O hífen também teve seu uso alterado com o acordo ortográfico. Segundo a nova regra, o acento não deve ser usado se a segunda parte da palavra começar com S ou R, como no termo contra-regra, que antes tinha hífen e agora deve ser escrito junto e com 2 R's. Quando a primeira parte da palavra terminar com vogal e a segunda começar com vogal, o hífen também não deve ser usado. Um exemplo é a palavra autoescola, que agora se escreve junto. Já nos casos em que a primeira e a segunda parte da palavra têm a mesma letra, como em micro-ondas e anti-inflamatório, o hífen é usado para separar os termos. A discussão sobre a unificação da língua portuguesa é antiga e algumas tentativas foram feitas antes da adoção do atual acordo. A demanda surgiu a partir da criação da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa e o acordo ortográfico foi assinado em Portugal em 1990. No Brasil, uma comissão para discutir as mudanças foi criada pelo Ministério da Educação em 2005 e reuniu especialistas da área, como destaca o ex-presidente da Comissão de Língua Portuguesa do MEC e professor de Literatura Brasileira da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Godofredo de Oliveira.
Esse acordo, professor, não esquecer, isso dizia que o executivo, no caso o Ministério da Educação, 10 anos depois, é que fosse proposta a implantação. E aí aconteceu então em 2005, quando foi criada essa Comissão de Língua Portuguesa do MEC, para organizar a implantação do acordo no Brasil, ver como se deveria fazer, começar por onde. E houve, de novo, essa solicitação da sociedade, porque na minha opinião nunca houve realmente uma discussão grande com a sociedade, isso não aconteceu realmente. Então, de repente, a sociedade reclamou, foi dado mais um tempo para a regulamentação, para a implantação, e que agora, como você acaba de lembrar, né?
As mudanças na ortografia advindas do acordo geraram controvérsias entre especialistas, que afirmam que não houve um debate amplo sobre as alterações na língua. Na avaliação do ex-presidente da Comissão de Língua Portuguesa do MEC e professor de Literatura Brasileira da UFRJ, Godofredo de Oliveira, o prazo dado para que a reforma ortográfica se tornasse obrigatória foi suficiente, e jornais e livros didáticos já estão de acordo com a nova grafia.
Eu acho que as reclamações maiores já cessaram, já diminuíram, o acordo já está implantado no Brasil. Eu cito os jornais, cito os livros, quer dizer, as editoras, todos já se adequaram a essa nova regra ortográfica. Então, eu acho que não é um problema, eu acho que é algo positivo, porque reforça essa comunidade dos países de língua portuguesa. Quer dizer, eu acho que é possível sempre deixar em aberto modificações, é o próprio Congresso que faz isso, mas não é impossível. Mas eu acho que isso é muito mais positivo do que alguma negatividade que ele possa ter embutida, né?
E você, já se adaptou às novas regras do acordo ortográfico? Para consultar as alterações e se orientar na hora de escrever, é possível baixar o aplicativo Volpe, Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa, que está disponível gratuitamente para Android e iOS na loja de aplicativos dos smartphones e tablets. A grafia correta das palavras também pode ser consultada no site da Academia Brasileira de Letras, que é o www.academia.org.br. Repórter Paula Dornelas.
Serviço.
O governo do estado publica nota em que esclarece dados relativos à Lei Complementar 100 de 2007. Foi publicado o desligamento de 67.221 cargos, o que corresponde a 59.412 servidores. O número de cargos não corresponde exatamente ao número de servidores, uma vez que uma mesma pessoa pode acumular mais de um cargo. Os desligados terão acesso ao IPSENG até o dia 10 de fevereiro.
De olho na cidade.
A Prefeitura de BH finalizou o processo de licitação para a Feira de Convivência do entorno do Mineirão. Os nomes dos 96 vencedores foram publicados no Diário Oficial do município no dia 29 de dezembro. A próxima etapa será uma capacitação dos feirantes e logo em seguida a entrega das outorgas. A expectativa é que a feira retorne ao estádio ainda neste semestre. O aplicativo permite acompanhar as atividades da Câmara Municipal de Belo Horizonte. O programa possibilita consultar a agenda dos plenários e assistir a todos os eventos por meio de imagens de arquivos, além de acessar notícias, reportagens, entrevistas e debates. O aplicativo CMBH está disponível para download na App Store e na Play Store. Continua subindo o nível dos reservatórios na região metropolitana. A média do sistema Paraopeba passou de 23% para 23,1% de ontem para hoje. O reservatório de Rio Manso passou de 30,8% para 30,9%, enquanto o Vargem das Flores foi de 28,9% para 29,1%. Serra Azul também subiu, de 7% para 7,2%.
Trânsito.
Acidente deixa o trânsito lento na Avenida Cristiano Machado, antes do cruzamento com a Saramanha, no Floramar, no sentido centro. O trânsito está lento no local neste momento. Demais pontos da cidade têm trânsito tranquilo. E num acidente que tinha ocorrido na Viana do Castelo, no cruzamento com Antônio Carlos, logo ali no São Francisco, no sentido centro, já foi resolvido, o trânsito já foi liberado e voltou a fluir normalmente. Agora são 15 para 1, nós vamos para um rápido intervalo. Na volta tem a coluna de questões metropolitanas com as perspectivas para 2016.
Jornal UFMG.
Olá, ouvinte da Rádio UFMG Educativa, eu sou o Rafael Miguel e te convido para ficar ligado no programa Óbvio Ululante. Porque no futebol, nada é tão óbvio assim. Toda quarta-feira, às 18h. Óbvio Ululante, você só ouve aqui, UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
Meio-dia 46.
Internacional.
A oposição assume a Assembleia Nacional da Venezuela nesta terça-feira sob forte tensão política. O advogado Ramos Ayub foi escolhido novo presidente da casa e terá de enfrentar uma batalha jurídica contra a cassação de deputados que dava uma maioria qualificada à oposição. O presidente Nicolás Maduro também anunciou a criação de um parlamento comunal para contrapor ao poder da Assembleia.
Cidadania.
Resolução prevê fim do uso dos termos auto de resistência e resistência seguida de morte em boletins de ocorrência e inquéritos policiais em todo o território nacional. A decisão foi tomada pelo Conselho Superior de Polícia da Polícia Federal e pelo Conselho Nacional dos Chefes da Polícia Civil. A decisão atende a demanda de movimentos sociais porque mortes de jovens por agentes do Estado estariam sendo camufladas pelos dois termos.
Questões metropolitanas.
Uma mesma tarifa de ônibus para quem mora nas cidades da região metropolitana. Mais agricultura urbana, acesso a serviços e informação perto de casa. São essas as perspectivas para a região metropolitana que o colunista Roberto Montemor espera para 2016.
O professor Roberto Montemor, 2016, está começando e é um ano de muita expectativa para a região metropolitana daqui de BH. Teremos eleições nesse ano e também muitas questões ainda por serem resolvidas em termos de integração e de melhoria da vida dos cidadãos que, né, vivem aqui. O que o senhor espera e vislumbra como possibilidade para esse ano que acaba de começar?
Bem, eu acho que é um ano que a gente tem que botar muita expectativa, muitas esperanças nele, né? 2015 foi um ano muito difícil, um ano de muito confronto político, de muito desencanto forçado, inclusive, né, com uma crise gerada e gestada, que evidentemente não corresponde à realidade, mas que está incensada aí pela oposição e pela mídia tradicional. Então, em 2016, é uma expectativa de que a gente vai se recobrar disso, né, e apontar em outras direções. No que diz respeito à região metropolitana, agora que a agência está instalada e já está atuando desde metade do ano passado, né, que existe uma certa articulação no governo estadual com essa preocupação com os territórios, né, com a importância do território. O território metropolitano, sem dúvida, talvez é o território mais importante do Estado, e uma articulação mais forte com os municípios, a gente espera que haja, de fato, uma articulação forte, né, do Estado com os municípios. A primeira coisa, eu acho que seria adequar e articular o plano metropolitano e o macrozoneamento metropolitano com os planos diretores municipais. É o que tem que ser feito por lei, é determinado pela legislação federal, e a agência está disposta a dar andamento a isso, e vários desses municípios também estão no momento de fazer a revisão. Então, essa integração da esfera municipal com a esfera estadual, com a esfera metropolitana como referência, né, me parece uma das coisas mais importantes. Eu espero que essa integração municipal-estadual leve também a outras integrações fundamentais que já eram para ter acontecido, como é o caso dos transportes, por exemplo. Nós precisamos de uma integração de transportes a nível metropolitano, que começa pela integração tarifária do MOV, desses transportes de longa distância. É um absurdo você ter duas estações, uma do lado da outra, uma que é metropolitana, outra que é local, municipal, obrigando as pessoas a passar de uma para outra, pagar duas tarifas, etc. Isso é uma coisa tão simples, resolvida praticamente no mundo inteiro, não é possível que não se tenha vontade política para resolver isso. A outra questão é a questão da variedade de transportes, né? Nós precisamos não apenas do MOV, né? Nós precisamos, está se falando agora no resgate do tram, né? Do resgate dos ônibus elétricos, está se falando nessa ampliação do transporte de curta distância, tipo tuk-tuk, nas ciclovias, enfim, nós precisamos pensar uma multiplicidade de modos de transporte de forma a atender melhor a população no nível local e na sua articulação do local com o metropolitano. Porque quem vai pegar um transporte metropolitano tem que sair da sua casa e ir até lá, né? Então, desde estacionamento para bicicleta até pequenos transportes, etc., podem ser fundamentais para isso. Acho que tem uma outra dimensão também que está colocada com mais urgência a nível mundial hoje, que tem uma tradução local, que é a questão ambiental, a questão do meio ambiente. Quer dizer, hoje eu acho que ninguém mais tem dúvida de que nós temos que trazer a natureza para dentro da cidade de várias formas. Temos que desenvolver a agricultura urbana, que está se desenvolvendo no mundo inteiro. Uhum. A China é um exemplo fortíssimo disso, mas outros países da Europa e nos Estados Unidos também. Produzir alimentos. Nós já sabemos do plano metropolitano que vários dos alimentos que são consumidos na região metropolitana e vendidos através do SEASA, uma parte substantiva deles é produzida na região metropolitana, né? Sem nenhum apoio praticamente, marginalizado, sem políticas próprias. O plano metropolitano prevê políticas para isso, de agricultura familiar, de agricultura urbana, de fortalecimento dos pequenos produtores. Então nós temos que dar andamento a isso. E a proposta metropolitana, uma das mais importantes a meu ver, é a integração disso tudo dentro de uma trama verde-azul, né? Que articule essa produção de alimentos com parques, com praças, com lugares de importância cultural, de importância do patrimônio histórico, enfim, articulando isso com o município. Nós vimos fazendo, através de um outro projeto articulado com isso, uma espécie de levantamento dos municípios, né, da importância do seu patrimônio cultural, histórico, etc. Então, vamos colocar esses dados disponíveis para a população como um todo. Temos, evidentemente, que o fato de ser um ano eleitoral no nível municipal dificulta um pouquinho isso, né? Complica um pouco, porque coloca um cenário político que hoje em dia está muito polarizado. Acho que nós temos que combater isso de uma maneira muito significativa. Temos que ter certeza, né, de que a questão da justiça e a questão da desigualdade são questões fundamentais. Eu vejo com muitas esperanças esse ano. Espero que a gente consiga avançar bastante nesse lado.
Eu tomara que todas essas perspectivas positivas aconteçam, então, de fato. E a gente vai acompanhando por aqui, né, professor?
Tá bom, Vinícius.
Então tá certo.
Um ótimo 2016 para você, então.
Tá certo, professor. Também a gente volta com a coluna na próxima semana.
Tá bem.
O professor Roberto Montimão é pesquisador do CDPLA, Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional da UFMG. A coluna de questões metropolitanas vai ao ar toda terça-feira aqui no Jornal e você pode ouvir todas as colunas em nosso site no www.fmg.br/rádio. Agora, 12:54, nós vamos para um rápido intervalo. Na volta, continuamos com a retrospectiva de 2015, hoje falando sobre o esporte.
Jornal UFMG.
Você está ouvindo ZYX414, UFMG Educativa, FM 104,5 MHz, a estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
5 para 1.
Retrospectiva 2015.
Mas dessa vez para o Brasil. No ano em que a seleção feminina brasileira de futebol marcou resultado histórico e o país brilhou nos Jogos Pan-Americanos, também houve regulamentações e escândalo no esporte. É o que você confere agora na reportagem de Maria Dulce Miranda, que encerra a retrospectiva 2015.
2015 foi o ano das investigações contra a corrupção e o esporte não ficou de fora. Em maio deste ano, 7 dirigentes da FIFA foram presos na Suíça após serem acusados por suspeitas de corrupção envolvendo montantes de 150 milhões de dólares. A Justiça dos Estados Unidos e da Suíça começaram a investigar o processo de escolha dos países sede das Copas de 2018 no Catar e 2022 na Rússia. A suspeita é que os dois países sede teriam comprado votos para serem escolhidos. Quem também foi preso é o ex-presidente da CBF, Confederação Brasileira de Futebol, José Maria Marim, acusado de receber propina em negociações de marketing da FIFA, que cumpre pena domiciliar em Nova York. Para o professor da Faculdade de Letras da UFMG, coordenador do FULIA, Núcleo de Estudos sobre Futebol, Linguagens e Artes, Elcio Cornelsen, mesmo que o escândalo não tenha repercutido muito na mídia, foi um marco importante para o cenário mundial.
Foi, vamos dizer assim, um marco, talvez não pela repercussão em si do escândalo, né, do que já havia, mas sim, de certa forma, uma nova etapa aí na própria gestão mundial do futebol, né, em que finalmente houve um questionamento até na própria gestão da FIFA. Eu acho que reflete para todo mundo, né? Isso atinge todas as federações nacionais.
Para além dos casos de corrupção, o futebol brasileiro ganhou uma regulação. Foi aprovada a MP 671, que trata do financiamento de dívidas em até 204 parcelas, ou seja, um prazo de 17 anos e investimentos na formação de atletas e no futebol feminino. Além da limitação dos gastos, somente 70% das receitas serão gastas com o futebol e vão ser necessários registros de certidão negativa de débito e certificados de regularidade no FGTS para que os clubes se registrem nos torneios de futebol. Uma das medidas que mais causa polêmica é a previsão de rebaixamento dos times que não estiverem em dia com as certidões negativas de débito. Os últimos dados da Procuradoria da União apontam que os clubes da Série A devem mais de 1,5 bilhão para a União. O clube com as maiores dívidas é o Atlético Mineiro, que, segundo os dados, teria uma dívida de 282 milhões. O presidente da comissão mista que avaliou o texto da MP, senador Sérgio Petecão, do PSD do Acre, explica que o grande mote da proposta era ajudar na gestão dos times.
A medida provisória foi um gesto do governo em renegociar a dívida dos clubes, mas na contrapartida ela queria que os clubes, a CBF, fizessem alguns ajustes na gestão, né? Porque não dá para renegociar todas as dívidas dos clubes agora, como já foi feito anteriormente, e daqui um ano, dois anos, a situação está da mesma forma. Foi aprovada essa renegociação das dívidas, mas também foi feito alguns ajustes na gestão dos clubes e também da CBF.
E por falar em futebol, 2015 foi o ano das mulheres brasileiras arrasarem no esporte. Mesmo sendo eliminadas nas oitavas de final da Copa do Mundo, elas emplacaram 7-1 contra o Equador na competição. No fim do ano, mais uma conquista. A jogadora Marta marcou o seu 100º gol pelo Brasil em partida contra o México pelo Torneio Internacional de Natal. Não parou por aí as conquistas da camisa 10 brasileira. Marta passou Pelé em número de gols ao marcar 5 vezes contra Trindade e Tobago e se tornou a maior artilheira da história da seleção brasileira. Além de se tornar a maior artilheira da história da Copa do Mundo de Futebol Feminino, com 15 gols. Mas o esporte brasileiro vai além do futebol. No ano do PAN, o país ficou em terceiro lugar no ranking de medalhas. Na competição em Toronto, foram 41 medalhas de ouro, 40 de prata e 60 de bronze, ficando atrás somente dos Estados Unidos e do Canadá. Entre os destaques, o ouro no basquete masculino. Nos Jogos Parapan-Americanos, mais sucesso. O Brasil ficou em primeiro lugar com 257 medalhas, sendo 109 de ouro, 74 de prata e outras 74 de bronze. Para ter uma ideia do desempenho brasileiro, o segundo lugar no quadro geral, o Canadá, conseguiu apenas 50 medalhas de ouro e os Estados Unidos, 40. Entre os destaques, a natação e o vôlei sentado. O professor de Educação Física da Universidade Federal de Ouro Preto, Paulo Ernesto Antonelli, faz um balanço da participação brasileira nas competições.
Nas modalidades coletivas, nós tivemos aí a surpresa do basquete masculino, sobretudo, não é? Tivemos uma estabilidade relativa nas demais modalidades. No que diz respeito à parte individual, eu esperava um pouco mais, principalmente do atletismo. Olha, Olha, eu imaginei que por nós estarmos vivendo um ciclo olímpico, nós não teríamos assim um resultado tão expressivo, principalmente no que diz respeito aos desportos paralímpicos. Eu acho que foi um bom laboratório para a nação brasileira, principalmente visualizando o Rio 2016.
Tanto o PAN como o Parapan servem de termômetro para as Olimpíadas, que acontecem no Rio de Janeiro em 2016. Mas tem gente que já chegou para se preparar para a competição. Foi firmado o contrato que formaliza o convênio entre a Universidade e o Comitê Olímpico Britânico para o uso do Centro de Treinamento Esportivo da UFMG. Os primeiros atletas ingleses chegaram em setembro e utilizam uma das mais modernas pistas de atletismo das Américas e infraestrutura com padrão internacional, que contempla salas de musculação, reabilitação, consultórios, vestiário e piscina. Infraestrutura de ponta é o que afirma o diretor técnico do Centro de Treinamento Esportivo, Luciano Salles Prado.
A qualidade da pista, ela atende aos mais altos, às mais altas exigências da Federação Internacional de Atletismo. Então, essa é uma das melhores pistas das Américas. É um instrumento excelente de treinamento para a preparação dos atletas, assim como a piscina será, mas com todas as instalações de apoio. Nós teremos ali laboratórios, consultórios, sala para reabilitação, sala para treinamento de condicionamento, treinamento com pesos, treinamento de força, né? Isso tudo dá aos atletas que virão treinar aqui um instrumento absolutamente de alto nível.
Mas a participação belo-horizontina nas Olimpíadas não vai parar por aí. O governo estadual assinou em fevereiro o contrato de cidade-sede para as Olimpíadas de 2016 e vai receber partidas de futebol dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio neste ano. Repórter Maria Dulce Miranda.
Agora, 1:02, termina aqui o Jornal UFMG desta terça-feira. As reportagens desta edição ficam disponíveis em nosso site www.ufmg.br/rádio. Você pode acompanhar também nas redes sociais, facebook.com/ufmgeducativa e twitter.com/ufmgeducativa. O Jornal UFMG de hoje teve a produção de Paulo Dornelas, Patrícia Brandão e Maria Dulce Miranda, também do Caio Santos. Essa é uma apresentação de Vinícius Luiz, coordenação de jornalismo de Paulo Alquimim, da coordenação técnica Judson Porto, engenharia Rodrigo Mantini, e a coordenação executiva da Rádio UFMG Educativa é de Kleber Pacífico. Uma boa tarde para você e até amanhã.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.